Salão Verde relembra a mobilização em torno da COP30, as novas leis ambientais, as polêmicas sobre o petróleo na foz do Rio Amazonas, os 25 anos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, as novidades na prevenção de desastres naturais e mais algumas tragédias climáticas que movimentaram o ano. Eu sou José Carlos Oliveira e trago a retrospectiva socioambiental de 2025.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Esta, portanto, é uma COP de implementação. Eu espero que seja lembrada também como uma COP de adaptação, uma COP que vai avançar na integração do clima, na economia, nas atividades, na criação de emprego, uma COP que vai ouvir e acreditar na ciência.
Esse aí é o embaixador André Corrêa do Lago na abertura da Conferência da ONU sobre Mudança Climática, presidida por ele mesmo em novembro, lá em Belém do Pará. A gente falou sobre COP30 ao longo do ano inteiro. Afinal de contas, o Brasil voltava a sediar uma reunião de cúpula ambiental desde a Eco 92, realizada no Rio de Janeiro, e pela primeira vez, chefes de Estado do mundo inteiro se encontrariam em plena Amazônia. O resultado final da COP30 pode ter ficado abaixo do esperado, mas a intensa mobilização da sociedade civil foi um dos pontos altos. Aqui no Salão Verde, a gente mostrou alguns desses encontros prévios Brasil afora, como a Conferência Nacional Infanto-Juvenil sobre Meio Ambiente, que terminou com uma carta lida pelas crianças Ana Evangelista, do Ceará, e Diogo Antunes, de Santa Catarina.
Regenerar a vida na Terra com base no diálogo entre os saberes ancestrais e os conhecimentos científicos.
Ouvir cada comunidade, ribeirinhas, periféricas, aldeia, favela, assentamento, que são aquelas que menos contribuem para as causas e as que mais sofrem com as consequências do clima.
A Cúpula dos Povos, o mais simbólico dos eventos paralelos à COP30 em Belém, foi cuidadosamente preparada ao longo de 2025 por mais de 1000 entidades da sociedade civil do mundo inteiro. Bem antes do início da Cúpula de Chefes de Estado, Ayala Ferreira, uma das organizadoras da Cúpula dos Povos, já tinha na ponta da língua as principais reivindicações dos movimentos sociais.
Queremos, com um processo de mobilização de cerca de 15 mil pessoas, 15 mil vozes, dizer a plenos pulmões que basta desse sistema de misérias e de morte. Precisamos denunciar os agentes que violam os direitos da natureza e os direitos das pessoas.
A Câmara dos Deputados e o Senado promoveram trocentas audiências públicas, seminários e reuniões para debater previamente a COP30 e ampliar a participação dos parlamentares nessas discussões. Afinal de contas, muitos dos acordos que saem das cúpulas climáticas precisam ser confirmados pelos parlamentos dos países, como lembrou o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista.
Compreendendo a crescente centralidade dos parlamentos na implementação e fiscalização dos compromissos climáticos, aproveitamos a oportunidade para requerer a formalização de uma constituinte parlamentar enquanto grupo temático. Nos unimos ao mutirão global, apoiando essa mobilização, ação que integra diferentes vozes, territórios e experiências de enfrentamento da crise climática.
E os deputados e senadores participaram ativamente da COP30.
O que me alegra muito é ver que tem espaço para a sociedade civil, para os povos indígenas liderarem os seus debates. E nós, deputados federais, estamos aqui nas negociações.
Onde estamos fazendo um protocolaço, chamando parlamentares do mundo inteiro para fazer um projeto que mapeia violência em decorrência à questão de clima relacionada com gênero.
Vou participar de diversos painéis aqui sobre mineração, sobre descarbonização, precisamos garantir um mercado global de carbono.
Vim aqui defendendo o biocombustível, combustível do futuro, transição energética, carro elétrico.
Estamos aqui às margens do rio Guamá, em defesa das águas, dos nossos recursos hídricos ameaçados.
Essa é uma COP histórica. Acho que a gente sai com mais experiência para levar para a Câmara Federal e construir melhores projetos de lei para os próximos anos.
documento final da COP30, houve alguns avanços, como os cerca de 60 indicadores para medir a adaptação dos países às mudanças climáticas, a aprovação do Plano de Ação de Gênero de Belém, que aumenta o protagonismo feminino nessas decisões, e um mecanismo para a transição justa, com foco na proteção de comunidades mais vulneráveis a eventos extremos. Outro ponto positivo foi o avanço do Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, com aporte oficial de US$ 6 bilhões e adesão de Brasil, Indonésia, Noruega, França e Alemanha. Por outro lado, as promessas de financiamento climático ficaram abaixo do esperado. Pior ainda, foi a falta de compromisso formal para reduzir a produção e o uso de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás natural. Os países produtores de petróleo emperraram as negociações e novas rodadas de conversa devem rolar até a COP31, que será promovida em conjunto por Turquia e Austrália no próximo ano. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, admitiu os altos e baixos da COP30.
São ganhos importantes, relevantes, mas temos a clareza de que não são suficientes, como é o caso do mapa do caminho, para sairmos da dependência do uso de combustível fóssil, mas conseguimos colocar uma meta agora de triplicar financiamento até 2035. Isso é um ganho.
Salão Verde.
E por falar em mudanças climáticas, eventos climáticos extremos não nos deixaram sossegados ao longo de 2025. A Europa registrou calor extremo em diversos países e a temperatura da superfície do mar Mediterrâneo ficou excepcionalmente elevada. Houve mortes por excesso de calor na Espanha. A Turquia registrou recorde de 50,5 graus em uma cidade litorânea. Incêndios florestais marcaram o verão no hemisfério norte, sobretudo nos Estados Unidos. Cortes no fornecimento de água e de energia foram registrados no Oriente Médio e no norte da África. O furacão Melissa levou morte e destruição ao Caribe, principalmente na Jamaica, em outubro. A ONU chegou a lançar um apelo mundial contra o calor extremo, definido como um assassino silencioso. Em evento do Congresso Nacional aqui do Brasil, o parlamentar boliviano Félix Aipe citou os efeitos do aquecimento global sobre as antigas geleiras da Cordilheira dos Andes.
Eu sou de Bolívia.
Temos a Cordilheira dos Andes. Somos nós que damos água à Amazônia. Mas tem 50 anos, mais ou menos, que a Cordilheira dos Andes era um grande glaciar. Era branco. Agora já é degelada.
Os llanos vão secar-se. Então, há um desequilíbrio.
Aqui no Brasil, o inverno teve alguns eventos fora da curva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Só para se ter uma ideia, os volumes de chuva passaram de 400 milímetros em parte de Roraima. Já no Tocantins, rolou o contrário, quase 80% de chuva a menos do que o normal no inverno. Em novembro, em plena primavera, um tornado devastou a cidade paranaense de Rio Bonito do Iguaçu, como relembra a deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná.
Destruiu casas, escolas, memórias, ceifou a vida de 6 pessoas e feriu centenas. Quando a gente fala de justiça climática, é justamente olhar para os mais vulneráveis, para essas cidades, com a sua população em desespero.
Por outro lado, houve boas notícias no Brasil quanto à adaptação e à prevenção de desastres ambientais. Ouça o meteorologista Melquisedeque Duarte, do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia.
A região sul está recebendo novas estações meteorológicas automáticas, além de um acordo de cooperação com a Eletrobras, que também prevê a expansão da rede de estações nas bacias do Rio São Francisco e Parnaíba, fornecendo informações atualizadas para que todos possam se preparar também com o advento das mudanças climáticas.
E tem novidades também no Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. O coordenador de operações do CEMADEM, Giovanni Dolife, conta pra gente.
Hoje o CEMADEM tem mais de 3 mil pluviômetros pelo país e esse número deve aumentar para 5, 6 mil para aumentar essa capacidade de monitoramento do excesso de chuva. Com relação às secas, nós já monitoramos o país como um todo e vamos seguir monitorando.
Outra novidade no CEMADEM é o GeoRisk, que aumenta a taxa de detecção de desastres e oferece alertas sobre os riscos de deslizamentos de terra com até 72 horas de antecedência. E o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais investiu R$ 200 milhões em um supercomputador com maior rapidez e precisão nas previsões de chuva. Em vez de previsão baseada em cidades e períodos do dia, o tal supercomputador do INPE passará a prever em que bairro e a que horas a chuvarada vai cair. Tudo isso amplia a ação da Defesa Civil na prevenção de danos à população.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
Salão Verde traz a retrospectiva socioambiental de 2025. Julho foi marcado pelos 25 anos da Lei do SNUC, que criou o Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza. Ela surgiu de uma proposta apresentada à Câmara dos Deputados e ao Senado em 1992, mesmo ano da Rio 92 ou Eco 92, a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente realizada no Rio de Janeiro. Um dos relatores do texto, o ex-deputado Fernando Gabeira, que na época estava no Partido Verde do Rio de Janeiro, relembra a superação de resistências à proposta e a relevância do SNUC.
Houve uma resistência, evidentemente, não só dos ruralistas. No entanto, ele foi discutido em todos os setores da sociedade. Essa lei, ela garante que os nossos recursos sejam preservados, contribui para preservar também alguns elementos da fauna que estavam em extinção, e ela abre possibilidades econômicas para o futuro que estão depositadas na pesquisa e na biotecnologia.
O Brasil tem hoje 3.185 unidades de conservação responsáveis por cerca de 100 milhões de hectares protegidos em áreas terrestres, costeiras e marinhas de todos os biomas do país.
Salão Verde.
Vamos a um balanço das propostas socioambientais importantes aprovadas pela Câmara dos Deputados ao longo de 2025. Algumas já viraram leis, como é o caso da Política Nacional de Incentivo à Visitação a Unidades de Conservação. A proposta partiu do deputado Túlio Gadelha, da Rede Sustentabilidade de Pernambuco.
Essa é uma lei que respeita as instituições que cuidam do meio ambiente, que respeitam os povos tradicionais, comunidades e povos indígenas, que busca construir o desenvolvimento sustentável desses parques e dessas regiões e também estimular a utilização desses parques para visitação.
Há novas leis de ampliação da proteção de biomas, como é o caso do Pantanal, e de combate a incêndios florestais. Essa última lei ainda prevê medidas emergenciais para dar respostas rápidas a desastres naturais. O governo federal poderá criar um fundo destinado a recuperar a infraestrutura impactada e reduzir a burocracia no repasse de recursos para os estados atingidos. A Câmara e o Senado também aprovaram a nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental, com cerca de 400 itens a serem observados por atividades ou empreendimentos que utilizam recursos ambientais e oferecem potencial risco poluidor ou que sejam capazes de causar degradação do meio ambiente, segundo o relator deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais.
De fato, traz racionalidade, simplifica as normas ambientais. A gente precisa ter regras claras para garantir que o Brasil avance respeitando o meio ambiente e respeitando também o empreendedor que quer avançar, gerar emprego, quer recuperar a rodovia, quer construir hospital, quer construir escola, quer levar o desenvolvimento para todos os cantos do Brasil.
Mas o texto também tem muitas polêmicas e recebeu 63 vetos do presidente Lula, defendidos pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, como fundamentais para a manutenção das metas nacionais de desmatamento zero e de redução das emissões de gases responsáveis pelo aquecimento do planeta.
É um esforço grande de fazer com que a gente ganhe agilidade sem perda de qualidade e de que o Brasil possa inaugurar um novo ciclo de prosperidade, onde a economia não brigue com a ecologia, mas façam parte da mesma equação.
Salão Verde.
Outro tema socioambiental que deu o que falar em 2025 foi a licença do IBAMA para a Petrobras pesquisar a possibilidade de exploração de petróleo e gás natural, dois vilões do aquecimento global, em plena foz do Rio Amazonas, na chamada margem equatorial. Não faltaram críticas ao governo, inclusive do deputado governista Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
O atual governo, ele é de uma frente amplíssima que acaba incorporando desenvolvimentistas a qualquer preço e ambientalistas acuados. Somos nós aqui. Eu insiro essa política do petróleo dentro dessas contradições profundas do governo,
Já o deputado Pedro Lucas Fernandes, do União do Maranhão, é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Exploração de Petróleo na Margem Equatorial do Brasil e projeta novas licenças ambientais na região.
Uma perspectiva muito grande de geração de empregos faz com que a gente crê que as outras bacias, a Maranhão-Pará e a Bacia dos Barreirinhas também possam ter a licença concedida. Uma girada de chave para a nossa economia.
Salão Verde trouxe a retrospectiva socioambiental de 2025, com produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tá tudo disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.